Muito boa tarde. Informação agora às 13 com o Vítor Melenas.
Olá, boa tarde. Secretário de Estado da Administração Interna marca presença neste sábado no 95º aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar. 18º Encontro Nacional de Colecionadores. Dezenas de participantes mostram coleções no Pavilhão Municipal de Tomar. Junta de Freguesia da Serra, Junceira e Câmara de Tomar levam a cabo asfaltamento da Estrada da Serra.
E quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, ainda há aguaceiros fracos, diminuindo frequência a partir da tarde, períodos de chuva fraca no litoral, a norte do Cabo Mondego, ainda queda de neve acima dos 600 a 800 metros, vento fraco a moderado nas terras altas. Pequena subida da temperatura máxima, assim estão previstos 8 graus para a Guarda, 13 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 15 para Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 16 para Santarém e 19 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodge, como que quiser, buffet ou em jantar servido, muito saboroso, peixe, carne e sobremesa, tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor, com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida, para a noite ser mais divertida. Agora só falta mesmo a mesa reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodge fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Hoje é dia de aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar. As cerimónias comemorativas do 95º aniversário vão decorrer-se este ano na Praça da República, em Tomar. A cerimónia conta com a presença do Secretário de Estado da Administração Interna, que fez questão em associar à efeméride. Por volta das 16h45 realiza-se o desfile dos bombeiros pela cidade. As comemorações decorrem numa altura em que o quartel de bombeiros municipais vai para obras há muito necessárias. Em declarações prestadas à ERTS precisamente sobre o aniversário, a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, disse que pretende aproveitar este momento da presença em Tomar do Secretário de Estado para fazer duas solicitações, desde logo, sobre os corpos de bombeiros municipais.
Em primeiro lugar, é que haja uma discriminação positiva em relação às câmaras que são detentoras de corpos de bombeiros, porque efetivamente somos apenas 25 no país, mas estas 25 câmaras representam cerca de 80% daquilo que é a força de bombeiros que está disponível para o combate e para o socorro também. E, portanto, não há aqui nenhuma discriminação entre as câmaras que são detentoras de corpos de bombeiros e as outras câmaras. Ou seja, nós quando queremos aumentar o quadro de bombeiros, esse número de trabalhadores conta para o cómputo geral da Câmara. E, como sabem, temos limitações naquilo que é o recrutamento de pessoal. Esse é um dos primeiros pedidos que lhe vou fazer. O segundo pedido que irei fazer ao Sr. Secretário de Estado é que, de uma vez por todas, regulamente aquilo que é a profissão de bombeiro. Porque nós temos no país, não há regulamentação da profissão de bombeiro. Quando estão a combater incêndios, ninguém quer saber, e bem, e eles também no teatro de operações, ninguém sabe se são voluntários, se são profissionais, se são sapadores. E portanto, e quando falam em regulamentar aquilo que é a profissão, possam definir o que é o acesso, a progressão, e como é que se situam entre, e as tabelas salariais, porque existem diferentes tabelas salariais, consoante sejam voluntários, sapadores ou municipais, neste caso, profissionais, e importa regulamentar isto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre este sábado também uma outra iniciativa que se prende com a realização do Encontro de Colecionadores, evento à escala nacional, que está a ter lugar no Pavilhão Municipal de Tomar. É a 18ª ocasião em que os colecionadores de todo o país se reúnem para mostrar aquilo que de mais valioso tem numa organização do Grupo de Amigos do Colecionismo e com o apoio da Autarquia Nabantina. Hertz marcou presença no arranque do certame e falou com Vítor Domingos, o rosto mais visível da organização, sobre o evento e sobre o futuro desta realização.
Recentemente, aí há meio de 10 anos, os pacotes de açúcar veio dar cabo de tudo o que se podia imaginar, desde as chaves, as garrafas, tudo e mais alguma coisa. Por isso é que nós agora começamos também a oferecer a coleção de pacotes de açúcar, de vários temas, onde este ano eu consegui fazer as fotografias dos versões das juntas antigas, que são 17, é uma coleção de 17 pacotes de açúcar, que nós vamos oferecer a todos os colecionadores. Continuo à espera que tomarem, que alguém se lembre de uma coleção que são à volta de 20 mil peças, que queiram aproveitar para mostrar às escolas e outras pessoas que queiram ir visitar o património dos bombeiros, que ao fim e ao cabo é todo os tomarenses e todo o país. Há vários anos que disse que oferecia tudo à Câmara, desde que ficasse tudo dentro da mesma sala. Não fazia sentido estarem a fazer o Museu do Brinquedo e um vereador antigo ir dizer que só queria os carros. Não, ou é tudo ou não é nada. Uhum. Pronto, sabendo eu que há outras câmaras que me abrem as portas para que eu levasse as coisas para outra cidade. Não, porque é que eu depois fazia aos carachás, às medalhas, aos galhardetes, às estatuetas, porque tens tantas estatuetas humorísticas de bombeiros, como tenho estatuetas de manequins com fardas de bombeiros também. Não fazia sentido estar a dizer. Ou vai tudo comigo para a cova, ou fica tudo na mesma casa.
Questionada sobre o evento e sobre o colecionismo em Tomar, onde a questão do futuro Museu do Brinquedo, uma vasta coleção que aguarda por um espaço expositivo há longos anos, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, deu conta que a autarquia vai intervir no Convento de São Francisco, precisamente com o objetivo de ali serem realizadas exposições temáticas, mas, como admitiu, de momento não há nenhum espaço disponível em Tomar para o efeito.
Nós temos que olhar para aquilo que são os espaços que o município tem disponíveis e para todo aquele acervo próprio da Câmara, que também necessita de ser colocado visitável ao público. Ou seja, nós temos um conjunto de cidadãos, o Tita é um deles, que tem um espólio interessante. Temos mais cidadãos do concelho que também têm, noutras áreas, um espólio que é bastante interessante e que era importante colocar visitável, e alguns desses cidadãos também estão disponíveis em doar ao município. O que é certo é que o município, neste momento, não dispõe de espaços onde esse espólio possa devidamente ser exposto com qualidade. A juntar a isto tudo, relembrar que a própria Câmara tem um acervo imenso, algum desse acervo até está no Instituto Politécnico e, portanto, que nós também gostaríamos que estivesse acessível ao público. Relembrar que temos um desejo já de décadas da criação do Museu do Brinquedo. Eu não lhe chamaria Museu do Brinquedo, chamo-lhe Coleção Visitável do Brinquedo. E há cerca de mês e meio tive uma reunião com o proprietário dos brinquedos, porque nós vamos intervir no Convento de São Francisco, e uma dessas partes onde vamos intervir no Convento de São Francisco é precisamente para colocar a coleção visitável do brinquedo. Portanto, o acervo também do brinquedo é imenso e, portanto, aquilo que nós queremos fazer é fazer exposições temáticas. Agora, enquanto a Câmara não tiver espaços que seja possível dar dignidade e receber com dignidade aquilo que são a vontade dos outros cidadãos, não vamos, obviamente, estar a enganar as pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia Serra Junceira e Câmara de Tomar estão a proceder ao asfaltamento da Estrada da Serra 531, obra orçada em 200 mil euros. Na manhã de ontem as obras foram mostradas à comunicação social numa iniciativa que contou com as presenças do Presidente da Junta de Freguesia, Serra Junceira, e da Presidente da Câmara de Tomar. Em declarações prestadas à Hertz, Américo Pereira deu conta do processo, que já teve início a 6 de setembro e que implicou, aliás, um grande processo de preparação da parte da Junta de Freguesia.
A Estrada da Serra, a 531, era, por assim dizer, o problema maior de acesso à sede, neste caso, de freguesia, porque realmente já tem barbas como Pai Natal, um piso miserável, as pessoas queixavam-se. Jogava-se aqui um pouco o jogo do empurra, porque desde sempre a responsabilidade da Câmara, na verdade trata-se de uma estrada municipal, e as juntas jogavam um pouco com isso. Sendo a responsabilidade da Câmara, a Câmara não estava nem desatava, e o que é facto, o tempo ia passando e a estrada estava um caos, absolutamente um caos. E vale isto no âmbito dos contratos interadministrativos. A Junta de Freguesia assumiu uma responsabilidade que dificilmente haveria outra junta qualquer, quer do Conselho, quer fora dele, com esta dimensão. Portanto, é uma responsabilidade enorme, porque não se trata só a pavimentação. Portanto, nós gastámos muito dinheiro, mas mesmo muito dinheiro, na preparação, na construção de paredões, de aquedutos, de abertura de caixas laterais, tubulares. Só dito de exemplo, nós deixámos até o momento 2.000 toneladas de tubulã. Portanto, isto traduz um pouco a dimensão da obra. Além disso, fizemos drenos. Temos drenos ao longo da estrada, em alguns casos, que levaram 3 e 4 carradas de arrancamento. Portanto, o que foi feito e está a ser feito é com maior rigor e com maior sentido de responsabilidade, até porque, em alguns casos, temos até um engenheiro a trabalhar connosco.
Como referimos, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, acompanhou nesta sexta-feira também a visita. A autarca lembrou que as obras resultam do contrato administrativo entre o município e a Junta de Freguesia.
As obras que nós tivemos a ver, parte delas resultam do contrato interadministrativo que foi feito entre a Câmara e a Junta de Freguesia. Contrato administrativo esse de 2016 ainda, portanto, em 2017 já foi feito também um novo contrato interadministrativo. Mas de dizer que a Junta de Freguesia foi muito além daquilo que está no contrato interadministrativo. Portanto, aquilo que nós vimos hoje, sim senhora, parte do que vimos está em contrato administrativo, mas de realçar o esforço financeiro que eu acredito que a Junta tenha feito para termos aquela obra que nós vimos. De dizer também que era mais do que justa esta obra e aquilo que foi feito vem cobrir apenas uma pequena parte daquilo que são as necessidades desta junta de freguesia, uma junta grande que resulta de uma união entre a Junceira e a Serra, mas esta parte, concretamente esta parte da Serra, era uma parte que estava completamente desprezada em termos de obra e que precisa de muita obra. Para além disso, vamos também fazer nesta junta, vamos atingir os 100% de cobertura de água no concelho, ao fechar o ciclo da água no Carvalhal, mas isso é uma empreitada que decorre através dos SEMAS, e portanto estamos a investir também nesta zona do concelho, mas gostaria de realçar aquilo que é o esforço financeiro que acredito que esta junta está já a fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardoal vai estar presente no Convento de Cristo, em Tomar, neste domingo, 5 de março, entre as 10 e as 17 horas. Uma presença que tem o intuito de apresentar e promover os produtos locais e também a Semana Santa realizada no concelho. A iniciativa inclui uma mostra de artesanato, mostra e prova de produtos locais e uma exposição alusiva, precisamente, à Semana Santa do Sardoal. Do programa constam ainda as atuações do rancho folclórico Os Resineiros, de Alcaravela, pelas 10 da manhã, e da Filarmónica União Sardoalense às 15 horas. A presença do município sardoalense no Convento de Cristo insere-se na estratégia de promoção do turismo religioso, dos produtos locais e da tradição e da cultura do concelho enquanto fatores de desenvolvimento económico e social. Esta ação decorre no âmbito de um protocolo estabelecido entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Convento de Cristo, através do qual é dada a possibilidade a todos os municípios que integram a comunidade intermunicipal de se fazerem representarem no Convento de Cristo no primeiro domingo de cada mês, dia em que, recorde-se, as entradas no convento são também gratuitas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento vai uma vez mais promover a Festa da Flor no concelho, é no mês de maio. Este ano registro para a introdução de algumas alterações no projeto, nomeadamente o embelezamento das ruas, praças, largos e habitações da cidade, não só por flores feitas com recurso a material fora de uso, como também com flores naturais. A ideia é desafiar a população a colocar flores nas janelas, nos canteiros, nos jardins de todas as vilas e cidades, criar uma onda de embelezamento de todas as regiões do país, de forma a torná-las ainda mais atrativas para o turismo, mas sobretudo para os próprios portugueses. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, referia, na altura da apresentação do evento, que o interesse da população fará a diferença no sucesso da iniciativa.
É de facto para nós muito interessante, por um lado, a vossa disponibilidade e o vosso interesse, e contar com esta iniciativa, podemos associar esta iniciativa que nós achamos muito interessante, uma iniciativa que é, enfim, florida e bonita, que veio um pouco também na sequência daquele que tem sido o nosso desafio de procurar, pelo menos durante um período de tempo, florir a nossa cidade. Nós começámos inicialmente esta ideia da Festa da Flor, curiosamente começámos com o registro de reciclagem, numa altura em que havia ainda muitos sacos de plástico. Felizmente houve uma decisão do governo anterior, em que taxaram fortemente o uso dos sacos de plástico e nós ficámos sem matéria-prima para reciclar para a festa da flor. E temos procurado fazer a reciclagem dessa ideia inicial, que era uma ideia, embora a ideia era flores de plástico, mas essencialmente plástico reciclado. Na medida em que, felizmente, passou a haver menos consumo de plástico, menos desperdício, nós temos vindo a procurar fazer aqui um realinhamento estratégico desta nossa ideia. Mantendo a ideia, que é a ideia de florir a nossa cidade, mas fazê-la o mais possível de flores naturais ou de produtos recicláveis.
Houve ainda lugar à presença de Tor Romano, diretor da Central Models, mentor do projeto Eva Dream Florir Portugal, que falou de um grande desafio, talvez uma utopia.
Eu fico muito agradecido porque o que me traz hoje aqui é um desafio a todos vós a sonhar em Portugal todo florido. Portanto, aquilo que eu vou apresentar é uma utopia. E nesse âmbito, os agradecimentos muito especiais à Câmara, porque acreditam também nessa utopia, ou seja, quando alguém aparece com uma ideia um bocadinho fora do normal, vem com um discurso marginal, e é óbvio que as pessoas fiquem com um pé à frente e outro atrás a ver o que é que daqui vem. Resultado, sendo uma utopia, vou ficar eternamente agradecido ao Entroncamento, eu vou ficar amigo desta terra e de voltar muitas vezes durante os próximos anos, pelo simples facto de me terem acolhido numa altura em que essa utopia ainda é uma utopia pura, apesar de já estar a ficar bem regada e semeada no território nacional, eu não quero deixar de agradecer a todas as vilas e cidades que dão a mão a este projeto que se chama Eva Dream Florir Portugal, e que pode ser acompanhado na página do Facebook Eva Dream Florir Portugal. Resultado, isto deriva tudo de um sonho muito bonito que eu tive há 7 anos atrás, provavelmente o sonho mais bonito que algum ser humano poderia ter tido. Eu sonhei o nosso país todo florido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 400 atletas vão estar presentes na edição deste domingo das Três Léguas do Navão, que irá cumprir assim a sua 34ª edição, número que faz da prova já um clássico há anos à escala nacional. Durante a manhã, e espera-se com a colaboração do São Pedro, as principais artérias de Tomar irão estar compostas com os competidores e as respectivas equipas, sendo que as inscrições terminaram já na sexta-feira. Mas as expectativas estão altas, não só para a prova principal, mas também no que diz respeito à léguazinha, que irá duplicar o número de clubes participantes. Carlos Eira, o rosto da organização em declarações à ERTS, antecipou as três léguas do Nadão, mostrando-se confiante na obtenção de mais um sucesso para o clube de atividades de lazer e manutenção de Tomar.
Estamos todos prontos, só faltam mesmo os atletas chegarem, os dorsais serem distribuídos e o diretor de prova dar o tiro de partida. Estou por dentro das inscrições. Eu penso que este ano poderemos e temos condições para continuar a crescer sustentadamente, tal como eu disse o ano passado, e penso que chegaremos aos 400 atletas. Prova grande.
Sim.
Agora, a aposta ganha foi a léguazinha, que já quase que duplicou o número de equipas a participar. Esta prova também só tem pernas para andar, passa a expressão, porque os nossos associados, ou alguns, colaboram de uma forma espontânea connosco. Este ano, aliás, para contrariar exatamente essa ideia de melhor gestão dos nossos recursos humanos, este ano temos a inovação que, desde o secretariado à partida, uma vez que a escada já lá era, tudo estará concentrado na Praça da República. Portanto, os quatro eventos que temos, a léguazinha, a mini-légua, a caminhada e as três léguas, terão a sua partida na Praça da República. Os secretariados funcionarão no edifício da Câmara, portanto nas arcadas, estaremos totalmente concentrados na Praça da República, não estaremos seguramente na Amorim Rosa.
Três léguas do Nadão, a prova sai à rua neste domingo, já na sua 34ª edição. E assim terminamos, vamos então ficar por aqui, fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.
Estou cheio de fome. Eu, mas acho que eu agora acaso. O jantar ainda vai demorar.
Meninos, para a mesa!
Já!
Sim, com o serviço takeaway dos Talhos Fernando, não temos de esperar. É só para a mesa levar. Serviço takeaway dos Talhos Fernando. Comida caseira, já confeccionada e que pode saborear em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, tem pratos diferentes todos os dias, por uma vida com mais sabor. Talhos Fernando, na Alameda 1 de Março, em Tomar.
Mantenha o nível. Leve-o.